Graças a Deus, meus irmãos, eu quero convidá-los à leitura da palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 12, o verso 12, texto lido hoje pela manhã aqui no culto das 10. 1 Coríntios 12, 12, diz assim a palavra do nosso Deus: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, hoje pela manhã eu estava compartilhando aqui alguns sonhos e propósitos que eu tenho como pessoa, como crente, com relação à minha igreja. A igreja, meus irmãos, é muito importante. A igreja não é coisa qualquer. E fazer parte de uma igreja é um valor importante para as nossas vidas. Eu estava dizendo hoje pela manhã que na viagem que eu fiz agora a Minas Gerais por causa do falecimento de um tio meu, muito querido, voltando sozinho, eu vim pensando a respeito de quais são os meus sonhos, o meu propósito como pessoa, não apenas como pastor, mas como pessoa com relação à igreja. Quais são os meus propósitos? O que eu quero ser? Eu tenho descoberto, meus irmãos, que nós decidimos quem desejamos ser. Às vezes você precisa fazer um propósito na sua vida de quem será você na sua família. Quem eu quero ser aqui? Qual papel que eu quero exercer? Que bênção eu quero compartilhar? Na vida da igreja é a mesma coisa. Há pessoas que inconscientemente decidiram ser crentes encrencados, difíceis, amarrotados constantemente. Você já viu uma coisa amarrotada permanentemente? Hoje eu vi um jovem dizendo assim: eu tenho que passar essa camisa porque minha mãe não me autoriza a sair assim de casa não. E desamarrotou lá a camisa, passou o ferro na camisa e saiu. Mas há pessoas que estão permanentemente amarrotadas, parece que destoando das coisas, como crentes. E meus irmãos, hoje eu compartilhei aqui como membro do corpo de Cristo, porque cada um de nós somos a igreja. Cada um de nós é parte da igreja. E como membro do corpo de Cristo, um sonho que eu quero, algo que eu desejo, um propósito para a minha vida, é zelar pela igreja. Um outro sonho que eu compartilhei com os irmãos é trabalhar como um membro do corpo de Cristo. Não é trabalhar no sentido de ter cargo, não. Porque as pessoas que são mais voltadas para cargo são as que menos gostam da carga. E aquele espírito de servo é o espírito que busca a carga. Nossa igreja tem muitas atividades, irmãos, como essa que recebemos aqui agora, Geração Amarelinho, as crianças, os juniores, no Acampa Ômega. Mas tem também aquelas outras faixas etárias que nós fazemos os acampamentos. Se aquele monte de gente trabalhando, há um tempo atrás aqui, no mês, se não me engano, de outubro, nós tivemos o Adolescentes Santos, no mês de outubro, e foi um trabalho tão bonito, contando com tanta gente. Eu chamei um irmão, que está inclusive aqui no culto agora, estava ajudando muito ali no Congresso dos Adolescentes. Durante o sábado, na sexta-feira, envolvido ali na cozinha, lavando panelas. Todas as horas que eu chegava aqui na igreja, aquele irmão estava lavando panelas. Teve uma hora que eu não aguentei, eu o chamei. Eu disse para ele: olha, eu queria te agradecer. Que Deus te abençoe, agradecer você por tudo que vocês estão fazendo aí. Toda hora que eu chego aqui, você está nessa cozinha lavando panelas, outra hora está fazendo alguma coisa boa, outra hora está limpando alguma coisa. Irmãos, são pessoas que têm um espírito de serviço, não estão atrás de uma fotografia, não estão querendo aparecer, para parecer que tem um cargo, não estão dando carteirada em ninguém. Porque você sabe que às vezes a gente recebe carteirada até na igreja. Mas são pessoas que estão ali como servos. Eu quero ser parecido com esses irmãos, trabalhar na igreja, ser uma bênção, porque quando um membro do corpo, ele trabalha, ele atua, é como um músculo, que quando se esforça, ele se reforça, ele não atrofia. Eu não quero ser um crente atrofiado. Uma outra coisa, eu quero viver um propósito meu que eu compartilhei de manhã. Eu quero viver em harmonia com a igreja. Eu quero viver em harmonia com os irmãos. Meu irmão, que coisa triste é quando a pessoa entra num culto, entra numa igreja e ela se sente fora do ambiente. Isso é muito ruim. Desarmonia com o pastor. Eu, como pastor, eu não quero viver em desarmonia com os irmãos. Vez em quando, um pastor precisa trazer uma palavra mais exortativa, chamando a atenção. Às vezes precisa dar uma palavra de correção, eu sei disso, mas confesso aos irmãos que às vezes acontece aqui na igreja, o que acontece nas nossas casas, você dá um tapa num filho e dói mais em você do que no próprio filho. Às vezes eu fico entristecido de precisar dar uma palavra mais dura, de correção com as coisas aqui na igreja. Eu quero viver em harmonia com a igreja. Eu não quero amanhecer domingo, quarta-feira, e vir para a igreja por obrigação, nenhum dia. Eu queria desafiar você a pedir isso a Deus. Nossa igreja está fazendo 83 anos. Eu não sei há quantos anos você faz parte da igreja, mas faça um propósito e um pedido a Deus, que você não venha para a igreja nenhum dia, para ficar na igreja, parecendo que a igreja está num canal e você em outro. Está numa estação e você em outra estação. Eu quero viver em harmonia. Eu quero viver em harmonia com os pastores aqui da nossa igreja. Eu, João Emílio. Eu quero viver em harmonia com os meus colegas pastores. Eu quero viver em harmonia com a liderança da igreja. Eu não quero viver em atrito com a diretoria da igreja. Eu quero viver com esses irmãos com o respeito que eles merecem, e quero o respeito que a figura do pastor merece, e acho que nós devemos todos nos respeitar e devemos viver em harmonia. E eu queria chamar a sua atenção, meu irmão, para uma coisa. É muito difícil você ser parte de uma igreja, como membro da igreja, se você estiver em desarmonia com o seu pastor, com os pastores da igreja. É uma coisa muito triste, porque você acaba, meu irmão, pecando sem querer, e às vezes querendo também. Porque cada vez que o pastor chega lá na frente, você já pensou? O pastor chega e diz: boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, a graça e a paz. Se você está com antipatia do pastor, quando o pastor fala a paz, você já pensa, está me dando a paz. Mas é só palavra, vive tendo atrito comigo. Daqui a pouco o pastor diz: vamos amar meus irmãos aos outros. O cidadão pensa: amor? É fácil falar de amor. Eu quero ver amar, igual o caso que aconteceu aqui na igreja, assim. Você passa, meu irmão, uma situação tão difícil. Se o pastor disser: vamos trazer os dízimos e ofertas para a casa do Senhor, a pessoa está com um problema com o pastor, ela já pensa, está pedindo dinheiro, é para ele está querendo que todo mundo... Entendeu? Então vira aquela coisa difícil. Você não é abençoado. E você sabe, nós precisamos receber a palavra de Deus. Precisa ser uma coisa que venha assim, abençoadora para as nossas vidas. Então, se você estiver em desarmonia com as pessoas da igreja, você já imaginou você, uma pessoa, por exemplo, membro lá da igreja de Cordovil, se tiver em desarmonia com os irmãos, a orquestra vai tocar, o coro vai cantar, a pessoa olha lá para frente, está em desarmonia com alguém, sente aquele mal-estar com a presença da pessoa lá. Então eu quero viver em harmonia com a igreja. Outra coisa, meus irmãos, e isso eu não compartilhei de manhã, e eu quero compartilhar isso agora. Eu quero, meus irmãos, como propósito de vida, ajudar no sustento da minha igreja. Uma igreja precisa ser sustentada, e o sustento da igreja, ele tem várias facetas. Uma delas, o sustento espiritual. O sustento espiritual. Uma igreja precisa estar firme, espiritualmente. E isso, meus irmãos, envolve algumas coisas. Uma é o sustento espiritual, no sentido de que a palavra de Deus é pregada ali. Eu quero colaborar. O irmão talvez não prega, não abre a Bíblia e prega aqui na frente, mas o irmão, quando está em oração, quando o irmão tem prazer na palavra de Deus, o irmão está zelando para que a igreja tenha o seu sustento espiritual. Outra coisa muito importante é o sustento, meu irmão e minha irmã, no sentido financeiro. As igrejas, elas sobrevivem por um milagre, irmãos. É um milagre o que acontece. Nós somos muito combatidos pelas pessoas do mundo. As pessoas do mundo pensam que as igrejas se reúnem com o objetivo de tirar o dinheiro dos crentes. As pessoas pensam assim, e eu entendo porque a pessoa pensa assim. O dono de um restaurante, quando abre um restaurante, ele pensa: eu tenho que lucrar hoje. E ele precisa lucrar mesmo. A cabeça dele não está ali: ah, eu vou dar comida para alguém. Não, ele está pensando em vender comidas. Aqui nós temos várias lojas de carros, eu entendo. A pessoa abre a porta amanhã cedo, numa segunda-feira, aquele monte de carro ali. As pessoas precisam, o dono da loja precisa vender carro, precisa girar dinheiro, precisa pagar os vendedores. Aqueles carros estão correndo ali, muitos deles com IPVA, que se virar o ano vai virar mais um IPVA. Eles precisam vender, precisam ganhar dinheiro para poder dar conta. Uma pessoa abre uma farmácia e vai vender remédios, ela quer vender o remédio para ganhar dinheiro. Então todo mundo fazendo assim, quando olha para a igreja, pensa: a igreja existe para tomar dinheiro dos outros. Porque a mente das pessoas estão voltadas para ganhar dinheiro. Mas as igrejas não existem para tomar dinheiro dos outros. As igrejas existem para algo maior, para algo mais elevado, mais sublime, para tocar nas vidas, em situações que ninguém pode resolver, mas nós juntos aqui clamamos a Deus e acreditamos na intervenção do Senhor. Nós nos reunimos, meus irmãos, diz lá o propósito das igrejas batistas, e eu sei que é o propósito das igrejas da Assembleia de Deus também, que é proclamar o Evangelho, edificar os crentes, evangelização, manter a comunhão. As igrejas se reúnem para isso, e isso tudo dinheiro não compra, o dinheiro não paga isso. Entretanto, meus irmãos, as igrejas também, elas estão num mundo que carece, que para quase tudo que você vai fazer, você tenha dinheiro. Irmãos, eu acho curioso umas coisas. Boa parte das pessoas pensa que as igrejas não precisam nem de dinheiro. Se os irmãos soubessem a quantidade de nós nos preparamos, na verdade, hoje foi uma jantinha. Essa jantinha distribuída para vários irmãos, são 75 por domingo, que trabalham na nossa igreja, envolvendo estacionamento, os irmãos do louvor. Geração Amarelinha, meus irmãos, são mais de 120 irmãos envolvidos no trabalho. Hoje, com a orquestra aqui, nós queremos oferecer uma jantinha. Isso tudo quatro domingos, três cultos por domingo, culto na quarta-feira. Meus irmãos, material, que são materiais que são comprados aqui na igreja, que as pessoas nem sabem que aqueles materiais são comprados. E se você colocar numa escala maior de uma igreja, um dia uma pessoa viu a quantidade de papel que era comprado aqui na igreja, papel para limpar a mão no banheiro, papel higiênico para uso no banheiro, papel toalha para não sei o quê. A pessoa disse assim: mas aqui na igreja gasta essa papelada toda. Eu disse: meu irmão, é isso aí, muito mais. É um giro fenomenal que acontece. As igrejas precisam de dinheiro. E, irmãos, eu quero participar do sustento da casa de Deus. Não só pensando assim: ah, se eu entregar a minha oferta, se eu entregar o meu dízimo, Deus vai me abençoar financeiramente. Não, meus irmãos, isso é a parte menor. A grande questão é a nossa alegria de saber que estamos envolvidos numa obra maior, que quando sai aqui da igreja, às vezes 3 ônibus, como agora no Congresso da Terceira Idade, a nossa igreja, se não me engano, se não me falha a memória aqui agora, eu sabia isso direitinho, pagamos 2 ônibus, eu saber que o meu dízimo e a minha oferta contribuiu para que aquilo acontecesse. Ontem, eu vendo ali aquele trabalho bonito com os juniores da nossa igreja, e a tia Cleide num determinado momento conduzindo um momento de oração com aqueles meninos e meninas para confissão de pecados, e eu vendo aqueles meninos e meninas ali tomando decisões. Irmãos, o que nesse mundo agora que chama os adolescentes, os juniores, para Deus, se não a igreja de Deus? O mundo todo convida para as coisas ruins, e eu vendo a tia Cleides ali conduzindo aquilo, e pensando: meu Deus, os dízimos dos irmãos, as ofertas, estão todas envolvidas aqui também agora. Irmãos, nós devemos sustentar a igreja, sustento financeiro, sustento espiritual, sustento com a presença também, irmãos. A presença dos crentes é uma coisa maravilhosa. Coisa triste, a gente, nós somos iguais mesmo aquela ilustração, aquela comparação tão antiga que é usada, que um graveto no meio da fogueira, ele vai pegando fogo junto, se você tirar, ele se apaga. Nós temos aqui, irmãos, uma comunhão, uma conexão, uma comunicação uns com os outros, que é uma coisa fenomenal. A reunião dos crentes é a reunião que edifica, às vezes só de ver o outro. O irmão quer um exemplo veemente disso. Quando morre alguém lá na igreja, alguém antigo da igreja, morre uma pessoa antiga lá da igreja, e vai ter aquele momento do culto, e começa a juntar, os irmãos começam a se juntar, e começamos a cantar, pastor Jerônimo. E quando começamos a cantar, se é uma pessoa mais antiga da igreja, normalmente a gente começa a cantar aqueles hinos antigos da igreja, não é assim? E a gente começa a olhar uns para os outros. Aquilo ali, meus irmãos, tem uma comunicação ali que é fora da palavra, que é você olhar o crente. Eu estou dizendo isso porque passamos por isso agora, a minha família, com o falecimento do meu tio. Quando nós entramos lá na igreja que eu fui criado, igreja que o meu pai e meu tio, a vida toda membro, quando começou o culto, que começamos a cantar, só de olhar para aqueles irmãos lá, que a gente foi criado junto na igreja ali, aqueles irmãos antigos, só a presença. Eu percebi, tenho percebido muitas vezes, que a família começa a se emocionar mais. O que é aquilo? Quando começamos a cantar, da linda pátria estou, muito longe, e aquela irmã lá que tocava aquele órgão há muitos anos, quando ela começou a tocar e começamos a cantar, eu percebi que a minha prima começou a chorar. O que é aquilo? É uma comunicação que tem, é assim: estamos juntos aqui, nós os iguais. Você se identifica um com o outro de uma maneira tão grande, irmãos. A presença, é por isso que a Bíblia diz: não abandonando a vossa congregação, como é o costume de alguns. Tem crente que tem costume. Tinha uma frase muito dita numa rádio aqui do Rio: o que vai pelas igrejas? Aí anunciava o que acontecia na igreja X, na igreja Y. Então, o que vai pelas igrejas essa semana? Aí, na primeira igreja batista de Irajá, aniversário de 80 anos, com orquestra Finlândia e tal, tal, tal. Mas tem crente, meu irmão, que ele pode receber o título também, o que vai pelas igrejas. O que vai pelas igrejas. E geralmente, outro dia eu estava, acabou um culto aqui, e parei num lugar para lanchar, e vi lá um pessoal com roupa, assim, umas 11 horas da noite, domingo. Pessoal muito bem arrumado, você já sabe, é crente. Não é verdade? Se tiver de paletó, então, meu irmão, não tem dúvida mesmo. E eu vi lá uma família, todo mundo assim, bem arrumado e tal, as irmãs com as saias longas. Falei, é crente, tudo crente. Estava eu na fila lá, de repente, me deu aquele ar de simpatia, que eu sou um pastor muito simpático, eu peguei e falei, ah, eu vou conversar com esse pessoal aqui. Cheguei lá e perguntei assim, vocês estão vindo de qual igreja aí, gente? E eles começaram a rir, eu falei, e perguntaram, como é que o senhor sabe? Eu disse, ah, com esse jeitão de vocês aí, vocês estão vindo de igreja. Ele disse, estamos vindo mesmo. Eu falei, de qual igreja? Ah, hoje fomos visitar a igreja X. Mas nós éramos da igreja Y. E a gente está procurando aí uma igreja. Tá? Foram longe mesmo num lugar. Ele falou, a gente está vendo aí. Eu falei, por que vocês não são dessa igreja? Tinha uma igreja logo atrás assim. Eu falei, por que vocês não vão aqui? O pastor aqui é muito meu amigo. Ele diz, já tivemos aí e tal. Irmãos, no papo ali eu percebi. Eles gostam de igreja de gente famosa. Foram tão longe porque tem uma pessoa lá famosa. E tinham sido de uma outra igreja porque também é um famoso. Meus irmãos, isso não ajuda muito não. O que sustenta a vida da gente é arroz com feijão. Tem um dia ou lá, uma vez ou outra, você come caviar. Eu, por exemplo, nunca comi caviar. Mas eu tenho notícia que existe esse negócio, mas eu já ouvi falar. Eu nunca, se eu comi isso, eu não sei o que eu comi. Eu comi uns negócios lá na China, que eu não sei nem o que era aquilo, mas eu tenho certeza que aquilo não era caviar. Uns negócios meio parecendo assim Deixa pra lá, que o que não edifica a gente não fala, né? As coisas sem saber assim, se é uma minhoquinha, se é o que era aquilo. Mas o fato é que essas comidas diferentes assim, elas são uma vez ou outra. O que sustenta as nossas vidas, irmãos, é cafezinho com leite, pão com manteiga. Não é assim? Arrozinho com um tomatinho, uma saladinha, um ovinho, né? Uma coisa assim. É uma coisa mais ou menos assim. Alguns gostam de uma farofinha e tal. Irmãos, a nossa igreja local, a igreja local, é o nosso arroz com feijão. É o nosso arroz com feijão. É o lugar onde a nossa vida ali acontece. Nós devemos sustentar a igreja também com a nossa presença. Outra coisa maravilhosa, irmãos, que é um propósito que eu quero para a minha vida. Eu quero interceder pela igreja. Eu quero orar pela igreja, como crente. Porque há um milagre na intercessão dos crentes. Há um milagre nas orações dos crentes. Jesus disse, quando vocês estiverem dois e concordarem. Quando os crentes oram e concordam com alguma coisa, fechou. Não é assim? Fechou. Às vezes você está numa dúvida em casa. O que é que nós vamos comer agora? Aí um filho diz assim, eu queria pizza. O outro diz, eu também. Fechou. Não é? Agora se um diz assim, eu quero pizza. Não, pizza não. Eu quero hambúrguer. Quero hambúrguer. Aí o outro diz, hambúrguer, uma hora dessa. O que você quer? Eu quero biscoito com um chá. O outro, não, o que era? Eu queria mesmo, era assim um mexidão. Irmãos, o que vai se arrumar? É difícil, fica complicado. O bom é quando fechou. quando os crentes concordam e oram juntos, os irmãos vejam essa coisa de intercessão, porque há milagre na intercessão. Em Tiago diz, se há alguém alegre, cantem louvores juntos ali. Se há alguém triste, vocês devem ali participar. E se tem alguém doente, então chamem os presbíteros e façam a oração. Aquela oração ali de todo mundo concordando com aquele propósito, com aquele objetivo. E o Senhor curará o doente. Porque há milagre na intercessão dos crentes. O apóstolo Paulo disse aos colossenses para que eles orassem, para que Deus abrisse uma porta. Então, meus irmãos, as portas se abrem quando os crentes oram juntos. Eu quero interceder pela igreja. Também, meus irmãos, eu quero amar a igreja. Porque a igreja a gente não pode só gostar, não. Qual a diferença de gostar e amar? Você pode amar uma pessoa sem gostar dela. Sabia? Sabia disso, irmãos? Olha, gostar é uma outra coisa. Gostar é assim. Vou te explicar. Eu vou fazer uma viagem. Aí eu quero que o pastor William vá comigo. Eu quero que o pastor Carlos vá comigo. Por quê? Porque eu gosto da presença deles. Nós vamos conversando, vamos rindo, vamos falando coisas boas. Um vai brincando com o outro imita o outro, fala uma coisa engraçada sobre o pastor Meise, fala uma coisa engraçada sobre o pastor Isaac, ou eles lembram que o outro pastor imita o outro, e aquela coisa assim. Então, rapidamente o que acontece? A gente chega lá todo mundo feliz, parece que foi até rapidinho. Porque eu gosto, amar não é gostar. Tem horas que você tem na sua família, por exemplo, uma pessoa difícil. Você não está gostando da presença dela não, por quê? Porque ela é desagradável mesmo. Ela é desagradável mesmo, entendeu? Se for lá no seu Natal, vai acabar com o Natal. Começa a falar besteira lá, começa a desarranjar as coisas, é um problema. Na sua família tem isso? Uma vez eu fiz uma brincadeira assim, fiz, na sua família tem? E a mulher falou assim, e está do meu lado. Era o marido dela do lado. Eu pensei, ela é que não deve ser fácil, porque para a mulher fazer isso... O marido é que devia ter dito, ela está do meu lado. Então preste bem atenção, você não gosta, mas você ama. Você ama. Na igreja, meus irmãos, nós precisamos amar. Às vezes você não gosta do jeito de um pastor pregar. Porque cada um é de um jeito. Tem uns que pregam e fazem brincadeiras, os outros são muito sérios, e eles não fazem brincadeiras, uns contam histórias, fica engraçado, o outro conta história e ninguém acha graça. E aí ele até para de contar história, porque ele não é bom para contar história, mas ele é bom para outra coisa, porque ninguém é bom para tudo não. Às vezes ele é ruim para contar história, mas é uma bênção. Quando está fazendo uma visita, uma situação de necessidade, às vezes para dar uma palavra de direção, um rumo, acalmar as coisas, acalmar os ânimos. Então, irmãos, nós precisamos amar a igreja. Por quê? Porque nem sempre será agradável. Nem sempre. Irmãos, eu tenho conversado muito com meu pai. Eu converso com meu pai quase todo dia. E meu pai está numa igreja que está em transição, um momento assim, de transição. Eles têm um pastor que está lá por enquanto, mas não tem definitivo. E eu já fui de igreja de interior. Nós ficávamos às vezes sem pastor 4 anos, irmãos. Aquilo não era uma coisa simples. E logo, logo, começava às vezes aquele sentimento de que não está bom aqui. Às vezes não fica bom, irmãos. Aí a gente continua amando. Porque não é só bom. Na família da gente às vezes não está bom, não. Você continua amando. Porque amar não é gostar. Outra coisa que eu quero como crente. Eu quero, meus irmãos, evangelizar. Eu quero evangelizar, porque uma igreja não pode pensar só nos que estão dentro. Nós precisamos que o mundo conheça a Cristo. Nós temos em nossa igreja aqui um irmão que se converteu há pouco tempo, há poucos anos, já tem alguns anos, poucos anos. E um dia ele veio conversar aqui comigo, para dizer que queria ser membro da igreja, contar como é que foi a conversão. E ele mora perto aqui da igreja há muitos anos. E ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim: pastor, durante a minha vida toda eu fui criado aqui. Eu passava em frente a essa igreja. Passei muitas e muitas vezes aqui em frente à igreja. Eu nunca imaginei que aqui dentro aconteciam coisas tão maravilhosas. Pastor, o nosso bairro não sabe a joia que tem aqui. As pessoas que moram aqui, elas tinham que descobrir o que acontece aqui dentro. Nossa igreja passou uma fase aqui um pouco chata, um problema aqui com vizinhança, uma coisa desagradável. Um dia, meus irmãos, no culto das 8, eu estava subindo aqui, o culto já estava correndo, e eu estava subindo ali, uma pedra bateu numa das vidraças, e caiu a pedra, e a vidraça perto de mim, assim, eu já tinha passado, tinha subido, caiu logo atrás. A pedra bateu e voltou, e eu vi que caiu vidraça, e vi que tinha uma pedra. Então imediatamente eu associei que alguém tacou uma pedra. E eu fui rapidamente para poder tentar ver, e vi, e a pessoa estava jogando uma outra pedra. Então eu vi mesmo, eu vi a pessoa jogando mais uma pedra. A segunda pedra não bateu na vidraça. Se tivesse batido, talvez tinha me machucado, porque eu estava logo embaixo. E estavam acontecendo outras coisas assim também na hora. Eu desci rapidamente, contei para os irmãos, porque eu fiquei com medo, com receio de tacarem nas vidraças de cá e cair no, aqui a vidraça, pedra, nos irmãos que estavam aqui nessa direção aqui. E o culto acontecendo, os irmãos saíram rapidamente aí e acharam a pessoa que estava jogando pedra. E saíram alguns irmãos assim, na paz do Senhor. Eles saíram na paz do Senhor, mas eles saíram também na autoridade do Senhor. Então eles trouxeram o rapaz aqui e me chamaram lá. Quando eu fui lá, eu disse: não, pastor, nós buscamos o rapaz, nós queremos que o senhor dê uma palavra com ele. E quando eu vi o rapaz estava trêmulo. Ele estava trêmulo porque tinha assim um grupo bem tranquilo, mas o grupo era tranquilo mesmo, mas o grupo, como eu disse, estava na autoridade do Senhor. Eles não estavam fazendo nada de mal com ele, não estavam empurrando nem nada, mas eles disseram para ele: não, você agora vai conosco lá. Não, mas eu não quero. Não, você vai lá conosco agora, nos acompanhando aqui. E ele veio andando, ninguém amarrou, ninguém segurou, nada não. Quando eu olhei para ele, eles disseram: pastor, é esse rapaz aqui. E eu reconheci, porque eu vi a roupa e tudo. E eu disse para ele assim: meu filho, ele pensou que a coisa ia piorar. Eu disse: meu filho, por que você está tacando pedra na gente? Não taca pedra em nós não. Aí cheguei perto dele, abracei e disse assim: vem aqui comigo. Aí ele ficou com medo, porque eu vim chegando com ele para cá, e eu fiz questão de abrir a porta, e quando abriu a porta, a igreja estava cantando, aqui irmãos, estava bem cheio aqui, e a igreja estava cantando, e cantando assim: uma música, os irmãos estavam levantando as mãos, estava uma coisa muito espiritual naquela hora, e logo aqui assim tinha uma irmã com a criança no colo, tinha uma senhora idosa aqui também da igreja, bem aqui na frente, e aí eu mostrei para ele, falei assim, olha lá onde você está atacando pedra, olha ali onde você está atacando pedra, você está atacando pedra aqui, você está atacando pedra num lugar que as pessoas estão cantando, estão orando, estão buscando a Deus aqui, tem um monte de gente aqui com problema pedindo a Deus, está vendo aquela mulher com aquela criancinha no colo ali, debaixo daquela vidraça, você já pensou se você está com uma pedra aqui e cai ali, aquela senhora ali, vem assistir o culto conosco aqui, vem aqui. O rapaz começou a chorar, meus irmãos, eu disse, não, assista o culto conosco aqui, participa desse momento um pouquinho. Para resumir a história, ele disse assim para mim, eu nunca devia ter abandonado a igreja, ele era um desviado, eu nunca devia ter abandonado a igreja. E ele falou uma frase curiosa, eu esqueci o que acontece aqui, eu esqueci, meus irmãos, há tantas coisas que acontecem na vida de uma igreja, e ao nosso redor, milhares de pessoas precisavam conhecer, provar e ver que o Senhor é bom. Nesses 83 anos da nossa igreja, eu quero como crente evangelizar, interceder, amar, zelar pela igreja. Eu desejo de todo o meu coração participar do sustento, viver em harmonia com a igreja de Cristo, porque a igreja é de Cristo, a noiva, a igreja é a menina dos olhos de Deus. Que Deus te abençoe nesse aniversário de nossa igreja, que você se renove todos os dias como crente, e lembre-se, não seja um crente amarrotado não. Por que que eu estou usando a palavra amarrotado? É aquela coisa que às vezes é bonita, mas amarrota, não cai bem, não fica bem, dá uma má impressão. Seja um crente que abençoa a sua igreja, amém? Vamos estender as mãos aqui, irmãos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pelas vidas dos nossos irmãos. Agora aqui o pastor, o Joel, as famílias aqui, as esposas, a filha, estão representando toda a igreja, Senhor Deus, e toda a orquestra, o coro. Nós pedimos que o Senhor os preserve na tua presença, livre do mal e do perigo, abençoe suas famílias, livra das intenções malignas, Senhor Deus, de toda obra má, e que o teu Espírito ainda os surpreenda grandemente. Nós pedimos, Senhor Deus, toda a saúde do Senhor, física, emocional, espiritual, pedimos o teu sustento, a alegria do teu Espírito, o gozo, a paz do Senhor. E agora, Senhor, renove as forças desses irmãos que estão desde cedo envolvidos na tua obra. Quem está, Senhor Deus, com responsabilidade de trabalho amanhã, estudo, que seja um sucesso total, Senhor Deus. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, amém.